história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Secretário Sandro Alex discute novos investimentos viários com prefeitos lindeiros.
De restauração das nossas PRs, sinalização, programa de adequação também será realizado em todas as rodovias.
Concessões de rodovias serão revistas a partir de 1º de setembro.
Nova política permite renovação de contratos sem relicitação.
Nova sede técnico-operacional do SAI será inaugurada hoje.
Lá na obra nova, então será apenas o serviço de equipes que trabalham com água e esgoto, vem a parte da engenharia e laboratório.
Justiça Eleitoral fecha o cerco na tentativa de cassar mandato de senador paranaense.
Prazo para apresentação de informações termina na terça-feira.
Jovem se apresenta à polícia e confessa a morte de ex-convivente em Toledo.
Ela estava tentando impedir que o seu ex-amado, que estava na casa de um amigo, fosse comprar drogas.
Fronteira irá trabalhar unida para facilitar fluxos aduaneiros.
Diretores da Itaipu declaram apoio à agenda em prol da gestão coordenada de fronteiras.
Setor produtivo teme problemas logísticos para o escoamento da safra paranaense.
Que antes de 25 nós não podemos sonhar com rodovias aqui prontas no Paraná.
Segundo o Fórum do Conjuve, debate sobre a juventude e as mídias digitais.
Dentre os debates, a necessidade de informação e de conscientização sobre a questão legal do uso da internet.
Estado discute com o setor produtivo formas de ampliar conectividade rural.
Nós vamos fazer umas inovaçõezinhas em comunidades muito distantes.
Morador de Palotina é preso com 418 quilos de maconha carregados em Toledo.
Ele levaria a droga para Campo Mourão.
Resultados do Alerta Cigarrinha serão apresentados dia 5 na Simacar.
E é esse o objetivo do evento, trazer essas informações para os agricultores, para os assistência técnica.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Roda de conversa alusiva ao Agosto Lilás será hoje em Quatro Pontes. Veículo é apreendido com cigarros em São José das Palmeiras. Acidente com vítima fatal entre Moreninha e Santa Helena. Plano Safra tem 5 bilhões adicionais para agronegócio e agricultura familiar.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A quarta-feira segue com o sol predominando na maior parte do dia e no final da noite a chance de chuva ocasional na divisa com o Mato Grosso do Sul. As temperaturas em médias ficam mais elevadas no período da tarde em comparação aos últimos dias. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. A umidade relativa do ar está em 59%.
A jovem Tamires Rodrigues, de 21 anos, foi apresentada nesta terça-feira na sede da 20ª Subdivisão Policial de Toledo e confessou ter assassinado seu ex-convivente, Luan Henrique dos Santos, de 24 anos. Crime aconteceu no domingo passado, na residência de um amigo da vítima, a rua Silvia Mânica, no bairro Santa Clara 4, e foi utilizado para tanto uma faca de cozinha. Após ouvir o depoimento da autora do homicídio, delegado-chefe da SDP de Toledo, Alexandre Macorim, informou o suposto motivo que a jovem alegou para dar fim à vida do ex-companheiro.
Ela estava tentando impedir que o seu ex-amado, que estava na casa de um amigo, fosse comprar drogas. E nesse momento houve uma discussão quando ela pegou a faca e o agrediu. Nós temos já histórico de violência, de registros dele contra ela. e nós iremos agora apurar se a versão dela é verdadeira, como se deram todas as circunstâncias que levaram, infelizmente, uma menina tão nova a vitimar um rapaz tão novo. Eles tinham um filho em comum, inclusive esse filho estava no local do crime. O local foi a casa de um amigo onde ele estava com o filho e ela teria ido lá para ver o filho e acabaram discutindo, segundo ela, porque ela não queria que ele fosse comprar drogas.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira um veículo T-Cross carregado com 418 quilos de maconha. Rafael Cefrim.
Depois de não obedecer a ordem de parada e empreender fuga pela BR-272, o motorista abandonou o veículo em movimento e tentou fugir a pé, sendo detido em seguida pela equipe policial. O carro utilizado pelo traficante portava placas clonadas. O original foi furtado no Rio de Janeiro, em 23 de julho deste ano. O condutor, morador de Palotina, de 22 anos, afirmou ter carregado o veículo em Toledo com destino a Campo Mourão. Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, desobediência, adulteração de veículo e dirigir sem CNH, gerando perigo de dano. Por outro lado, na noite desta terça-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel apreendeu 155 quilos de maconha. A droga estava em um veículo Palio, que seguia no sentido Foz do Iguaçu a Curitiba. A abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal aconteceu no quilômetro 579 da BR-277 em Cascavel. O motorista, um homem de 38 anos, disse que estava com uma dívida pendente e aceitou fazer a entrega do entorpecente. O carro em que estava a droga é um veículo Palio que tinha sido roubado há 3 dias em Curitiba. O automóvel, a droga e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel. Para o Frente Ampla de Notícias, Rafael Cefrim.
Uma equipe rotando a Polícia Militar durante patrulhamento na rodovia PR-317, São José das Palmeiras, deparou-se com um Ford Fiesta de cor prata, cujo condutor realizava ultrapassagens em alta velocidade em trechos de faixa contínua. Com sinais sonoros e luminosos, a equipe da PM tentou a abordagem, porém sem êxito. O condutor seguiu com o veículo em alta velocidade, acessou uma estrada rural e, numa lavoura já colhida, abandonou o carro próximo a uma mata, desembarcou e correu, não sendo mais visto. Fiesta estava carregado com pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai da marca Classic e Bill. Com apoio de guincho, primeira companhia do 19º Batalhão de Polícia, o veículo foi conduzido até a Receita Federal em Cascavel. Acidente com vítima fatal aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na PR-495, trecho entre Moreninha e Santa Helena, na região de Linha Pacuri. Foi apurado no local que o condutor de um veículo Toyota Corolla de cor branca trafegava no sentido esquina Céu Azul Moreninha, perdeu o controle da direção, colidiu com um poste de sustentação da rede de energia elétrica. O veículo ficou destruído e o condutor, Rogério Schneider, 35 anos, morador de Moreninha, morreu no local do acidente. Concessões de rodovias serão revistas a partir de 1º de setembro. Jean Fernando.
Os contratos de concessão de rodovias federais serão revistos e poderão ser renovados sem a necessidade de licitação, mas terão novas regras determinadas por portaria do Ministério dos Transportes, publicado ontem no Diário Oficial da União. A medida, que entra em vigor a partir de 1º de setembro, prevê avaliações das concessões com base na defesa do interesse público, na aplicação de preços baixos e na execução de investimentos em curto prazo. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a nova política pública foi baseada em decisão do Tribunal de Contas da União, que permite a renegociação de contratos sem necessidade de relicitação de ativos. Dessa forma, os investimentos que estavam parados por problemas de adequação financeira poderão ser remodelados por meio de termo aditivo. A renovação dos chamados contratos estressados foi condicionada a medidas como a renúncia de processos judiciais, a antecipação de cronograma e garantia de execução das obras, além da modernização das cláusulas de acordo com as atuais políticas públicas e regras objetivas para eventual descumprimento. Com a mudança, o Ministério dos Transportes projeta investimentos de 40 bilhões de reais nos setores ferroviário e rodoviário, até o fim da gestão do atual governo. Renan Filho explica que os novos contratos trarão maior segurança e previsibilidade jurídica, o que deve atrair mais investidores e garantir melhorias de infraestrutura nas principais rodovias do país. A portaria determina também que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, será o órgão responsável por fiscalizar os contratos e realizar a avaliação técnica da execução das obras. E os termos aditivos serão celebrados com a mediação e avaliação do TCU. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
Mercado financeiro.
O dólar opera em alta de 0,50%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,87 para compra e para venda.
No próximo bloco, Fronteira irá trabalhar unida para facilitar fluxos aduaneiros.
Diretores da Itaipu declaram apoio à agenda em prol da gestão coordenada de fronteiras.
Segundo o Fórum do Conjuve, debate sobre juventude e as mídias digitais.
Dentre os debates, a necessidade de informação e de conscientização sobre a questão legal do uso da internet.
Estado discute com o setor produtivo formas de ampliar conectividade rural.
Nós vamos fazer umas inovaçõezinhas em comunidades muito distantes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Segundo o Fórum do Conjuve, debate sobre juventude e as mídias digitais. Jefferson Trentini.
Aconteceu nesta quarta-feira, na sala do Tribunal do Júri da União Oeste, o segundo fórum do CONJUVE, Conselho Municipal da Juventude de Marechal Cândido Rondon. O tema definido para a edição deste ano é Juventude e as Mídias Digitais. Estiveram presentes à abertura do evento o presidente do Conselho Robson Blank, a secretária municipal de assistência social Josiane Laborde Halber, a presidente do COMUR, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense Cleonice Novaes, o vereador João Eduardo dos Santos, o promotor de justiça Dr. Caio de Rienzo e os também palestrantes Liane Schwingel e Tione de Oliveira. No primeiro eixo do fórum foi destacada a necessidade de informações e conscientização sobre a questão legal do uso na internet, cujo palestrante foi o promotor de justiça Caio de Rienzo. Já no segundo eixo aconteceu a abordagem em relação às mídias digitais como profissão e fonte de renda, tendo como palestrante Tione de Oliveira. No terceiro eixo foi discutida a questão social e psicológica da utilização das redes sociais na vida dos jovens, com a palestrante, a professora Liane Schwingel. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
O governo federal decidiu antecipar contratações que ocorreriam ao longo do ano agrícola e, com isso, o BNDES disponibilizará, a partir desta quarta-feira, 5 bilhões e 100 milhões de reais adicionais no âmbito dos programas agropecuários do governo federal Plano Safra 2023-2024. Desse total, 3 bilhões e 400 milhões serão destinados à agricultura empresarial, com destaque ao programa Moder Frota, que terá 1 bilhão de reais para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Para a agricultura familiar, há 1 bilhão e 700 milhões adicionais por meio do Pronaf. Por meio dos programas agropecuários, BNDES financia custeio e investimento agrícola em suas diversas finalidades, como projetos de ampliação e modernização da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, dentre outras atividades. Fronteira irá trabalhar unida para facilitar fluxos aduaneiros. Carla Escher.
Cerca de 150 lideranças dos setores público e privado integraram o workshop sobre gestão coordenada de fronteiras em Foz do Iguaçu. O objetivo é fortalecer o comércio, a produção, a logística, a inovação e o turismo a partir de procedimentos bilaterais que tornem mais fluidas as operações aduaneiras. Participaram gestores e agentes públicos, empresários, investidores, diretores de cooperativas e representantes da sociedade civil organizada da região trinacional. A programação contou com o lançamento oficial no país da Expo Paraguai Brasil 2023, a ser realizada nos dias 21 e 22 de setembro em Luque, junto à capital Assunção. No evento, os diretores brasileiro e paraguaio da Itaipu Binacional, Enio Verri e Justo Zacarias Irum, ratificaram o apoio à agenda em prol da gestão integrada nas fronteiras. O próximo passo prevê a realização de estudo técnico para diagnosticar o processo logístico entre os países vizinhos e estruturar uma proposta multifronteira. Presentes à reunião, operadores internacionais do comércio e do transporte, assim como dirigentes de empresas do agro e de cooperativas de produção, demonstraram as oportunidades vinculadas à agilidade do trâmite fronteiriço. O volume de compras de alguns produtos agrícolas do Paraguai, transportados por Foz do Iguaçu, poderia dobrar. Foi um dos exemplos. O coordenador do evento, presidente da Associação Comercial Empresarial, Danilo Vendrúsculo, ressaltou que a efetividade da gestão coordenada depende da participação de entes públicos e privados. Contextualizou que o tema é uma das prioridades do FIUMS, o Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, realizado nas três fronteiras. Conforme ele, a intenção é criar três projetos pilotos entre Brasil e Paraguai, levando-os a outras fronteiras na sequência. E acrescentou que a gestão coordenada dará maior competitividade aos produtos, adiantando que os indicativos mostram que a região trinacional poderia aumentar em mais de 100 mil o fluxo de caminhões de cargas. Ao colocar a Itaipu Binacional à disposição para colaborar, Enilver e Justo Zacarias Irum convergiram afirmando que o maior exemplo de que é possível a integração é a usina, empreendimento de dois povos irmãos. Enfatizaram o papel da empresa em gerar desenvolvimento e a simetria entre os governos nacionais dos dois países. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Marcelo Mossi, destacou o trabalho entre Foz do Iguaçu e Cidade del Este, citando que 65% de toda a corrente de negócios do Brasil e Paraguai passa pelas duas cidades, e concluiu definindo que gestão coordenada tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos países envolvidos. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Representantes do governo do estado participaram nesta terça-feira de uma audiência pública para debater conectividade no campo, cenário atual e necessidades da agropecuária paranaense. Encontro foi proposto pelo presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fábio Oliveira, e realizado no auditório do sistema OCEPAR. O objetivo da audiência foi ouvir o setor produtivo para reunir as ideias discutidas e buscar as soluções para que a conectividade integral possa avançar. As autoridades estaduais apresentaram algumas estratégias em andamento, como a possibilidade de as cooperativas que possuem créditos de ICMS, de exportação, negociarem esses recursos com as operadoras de telefonia celular. Secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, explica sobre as ações.
Nós vamos fazer umas inovaçõezinhas em comunidades muito distantes para dizer assim, olha, no mínimo você vai se conectar. Nós desenhamos o acesso por fibra ou por rádio, por exemplo, né, em algumas comunidades muito distantes. E a gente decidiu, então, fazer algumas experiências que já estão todas desenhadas, já referenciadas, calculadas, né?
Mercado agropecuário.
A soja saca de 60 quilos sofre queda de 1,52%, sendo comercializada a R$ 131,00 a saca. Milho, queda de 1,16%, sendo comercializado a R$ 43,00 a saca. O trigo PH 78 sofre queda também de 1,74%, sendo comercializado a R$ 57,00 a saca. A mandioca milho 25 se manteve estável, com R$ 672,75 a tonelada.
No próximo bloco, Justiça Eleitoral fecha cerco na tentativa de caçar senador paranaense.
Prazo para apresentação de informações termina na terça-feira.
Resultado alerta cigarrinha serão apresentados no dia 5 na Simacar.
E é esse o objetivo do evento, trazer essas informações para os agricultores, para os assistência técnica.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A colheita das lavouras do milho da segunda safra no Paraná atingiu nesta semana 63% da área plantada, segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. O desempenho representa avanço de 15 pontos percentuais em comparação com a semana anterior, quando 48% da área estava colhida. Das lavouras ainda a colher, 77% tem condições boas, 21% média, 2% ruins, com 99% das lavouras em maturação e 1% em frutificação. Ressalta-se que a microrregião de Marechal Cândido Rondon, a colheita da safrinha praticamente foi concluída. Quanto ao trigo, 13% das lavouras estão colhidas em comparação com 4% na semana anterior. Segundo o DERAL, 76% das lavouras estão em boas condições, 19% em situação média, 5% ruins. As lavouras de trigo no estado estão nas seguintes fases: 15% em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração, 29% em frutificação e 42% em maturação. A Justiça Eleitoral fecha o cerco na tentativa de cassar o mandato do senador paranaense Sérgio Moro. Reportagem Sabrina Lohmann.
O Tribunal Regional Eleitoral intimou Podemos e União Brasil a apresentar informações no processo movido pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT do presidente Lula da Silva, que acusam o ex-juiz de abuso do poder econômico nas eleições de 2022. PL e PT alegam que Moro teria ultrapassado o teto de gastos estipulado por lei na pré-campanha, quando ainda era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. As legendas pedem a cassação de Moro e a realização de uma nova eleição para o Senado no Paraná. Nas ações que tramitam em conjunto, o PL e o PT acusam Moro de ter gasto R$ 6.700.000 na campanha para o Senado, quando o limite seria de R$ 4.400.000. Para isso, as legendas alegam que ele teria usado a pré-candidatura à presidência da República para impulsionar sua candidatura ao Senado pela União Brasil, driblando o limite de gastos de campanha para o cargo. Estimativas apontam que o ex-partido de Moro gastou entre novembro de 2021 e março de 2022 pelo menos R$ 2 milhões com o ex-juiz. Sérgio Moro, que sempre negou irregularidades, afirmando que suas contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, afirma que as ações seriam especulações fantasiosas e mero estratagema do PT para calar a moda venezuelana à oposição democrática. O Podemos e União Brasil terão que apresentar a documentação sobre os gastos de Moro com a pré-campanha e a campanha, incluindo contratos e notas fiscais. A previsão é de que eles tenham até o próximo dia 5, terça-feira, para apresentar essas informações. A análise do conteúdo será feita pelo desembargador D'Artagnan Serpa Sá, que assumiu a relatoria do caso após a saída do desembargador Mário Elton Jorge, cujo mandato no Tribunal Regional Eleitoral se encerrou em julho. Mas no Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Na próxima terça-feira, dia 5, a partir das 13h30, será realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon reunião técnica para apresentação dos resultados do projeto Alerta Cigarrinha. Reportagem Gladstone Pacheco.
O evento é promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado, em parceria com a Unioeste e com o apoio de cooperativas, empresas e demais entidades ligadas ao agronegócio. A programação será aberta com palestras sobre legislação do manejo e controle de plantas voluntárias no milho, com o engenheiro agrônomo Manuel Luiz de Azevedo. Logo após, o professor doutor Odair José Kuhn abordará os resultados do monitoramento da cigarrinha do milho, seguido de debates entre os participantes do encontro. Entre as entidades que apoiam a iniciativa está o Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, que disponibilizará seu canal do YouTube para a transmissão online do evento. O encontro será de acesso gratuito, mas para isso, o interessado precisa realizar sua inscrição prévia via aplicativo, em razão da capacidade de acomodação do público. Quem revela detalhes a respeito desta reunião técnica sobre o Alerta Cigarrinha é o engenheiro agrônomo da ADAPAR, Unidade de Marechal Cândido Rondon, Anderson Lemisca.
O evento da semana que vem é um evento técnico, bastante esperado pelos agricultores e pela assistência técnica, pois ele traz bastante informações e resultados de trabalho. As armadilhas foram instaladas antes da semeadura do milho safrinha e elas foram conduzidas, substituídas semanalmente até o período do florescimento da cultura do milho. Nesse período foram coletadas as cigarrinhas também para análise de infectividade, ver se elas estavam portando as doenças, coletados diversos dados climáticos como a temperatura, a umidade, a chuva. Também foram coletadas junto aos agricultores as informações de que híbridos foram plantados, contrato cultural, que adubação o agricultor fez, e tudo isso Agora, na fase final, ali no, na parte reprodutiva, o setor de fitopatologia da União Oeste passou em cada área, analisando a incidência, a severidade da doença e fechando agora, nesse último mês, com a produtividade. Então, nós temos um resultado bem robusto, contemplando tudo. São quase 70 áreas que foram monitoradas, foram feitos esse trabalho. E nesse dia do evento, será apresentados os resultados, o que, que a gente constatou dentro desse trabalho. A gente viu bastante diferença. Por exemplo, na época de semeadura, tivemos dois fluxos germinativos em função da chuva e esses resultados influenciaram lá na produtividade. Ora, por questão da quantidade de cigarrinha, ora, pela infectividade. Os materiais também, são sete regiões que foram realizadas semeaduras. Então, a gente tem um confronto de quantidade de híbridos que foram cultivados em cada região e o seu comportamento. E é esse o objetivo do evento, trazer essas informações para os agricultores, para os assistência técnica, auxiliar nas tomadas de decisões e diminuir a questão de prejuízo por danos dos enfezamentos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
No próximo bloco, secretário Sandro Alex discute novos investimentos viários com prefeitos lindeiros.
De restauração das nossas PRs, sinalização, programa de adequação também será realizado em todas as rodovias.
Nova sede técnico-operacional do SAI será inaugurada hoje.
Lá na obra nova, então será apenas o serviço de equipes que trabalham com água e esgoto, bem a parte da engenharia e laboratório.
Setor produtivo teme problemas logísticos para o escoamento da safra paranaense.
Que antes de 25 nós não podemos sonhar com rodovias aqui prontas no Paraná.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Alusivo ao Agosto Lilás, mês de conscientização sobre as diferentes formas de violência contra a mulher, roda de conversa será promovida às 18 horas e 30 minutos de hoje pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Quatro Pontes. O encontro é gratuito e acontecerá na Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo o público feminino como alvo. Após a roda de conversa, será servido delicioso café e haverá sorteio de brindes. O evento conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, OAB de Marechal Cândido Rondon e da Comissão das Mulheres Advogadas da Subseção de Marechal Cândido Rondon. Está confirmado para as 17 horas desta quarta-feira, solenidade de inauguração da nova sede técnico-operacional do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon. A nova estrutura foi edificada no loteamento Dona Iris, próximo à transportadora Lambert, saída para Curvado. Foram investidos mais de R$ 2.630.000, com área construída de 2.081 metros quadrados, em um local cedido pela Prefeitura Rondonense. Diretor do SAI, Vitor Jacobo, explica que a obra se faz necessária, já que desde que a autarquia foi criada há 57 anos, sede administrativa e operacional está localizada na Rua Santa Catarina, região central da cidade.
O SAI, nessa quarta-feira, dia 30, estará inaugurando a sua sede operacional, que era uma ansiedade e uma necessidade da estrutura do SAI. Crescimento dos funcionários, espaço físico para trabalho, mas também observando a necessidade do centro da cidade, a mobilidade em si, veículos estacionados, veículos do SAI entrando e saindo a todo momento na sua sede, as máquinas, né? Então isso foi estudado e avaliado com toda a equipe e decidiu-se então construir fora do centro essa nova obra, onde se começou já há algum tempo e fomos fazendo com recursos próprios e tenho certeza que vai ajudar em bastante para a melhoria do atendimento ao público, né, em relação aos serviços que o SAI presta. Gostaria de mencionar também que o atendimento ao público em geral, em termos de acesso ao SAI, segunda via, outras atividades, vai continuar sendo aqui no centro, lá na Obra Nova, Alto do Boa Vista. Então será apenas o serviço de equipes que trabalham com água e esgoto, bem a parte da engenharia e laboratório, onde que teremos espaço adequado para todo mundo.
À espera do pedágio, o setor produtivo teme problemas logísticos no escoamento da safra paranaense. Reportagem César Reck.
Depois de uma safra recorde de verão, o Paraná, segundo maior produtor de grãos do país, espera colher mais de 18 milhões de toneladas no cultivo de inverno, sendo 13 milhões e 800 mil de milho e outros 4 milhões e meio de trigo. Se confirmadas as previsões, entidades temem mais uma vez com os problemas periódicos relacionados ao escoamento da produção rumo ao porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. O temor com possíveis dificuldades no acesso ao porto vem do próprio setor produtivo. Ao menos 75% das cargas são só do Paraná, mas também do Paraguai e de grandes estados produtores como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que chegam à área portuária via caminhões. Se considerados apenas os grãos, 87% são transportados por caminhões e apenas 13% chegam ao porto de Paranaguá pelo trem. No Paraná, a dificuldade de tráfego no sentido ao litoral afeta o planejamento estratégico em várias pontas para quem faz o escoamento da safra. Conforme o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, Age de Meneghetti, tanto o governo estadual quanto o federal não têm recursos para manter, melhorar e mesmo ampliar rodovias. Segundo ele, medidas precisam ser adotadas e não se pode esperar muito tempo para que isso aconteça.
Preocupação é grande, porque nós sabemos que construir é muito mais fácil que reformar. Então nós vamos ter de recuperar as malhas rodoviárias existentes, teremos de fazer terceira faixa, teremos outras obras de arte que vai ser preciso. Tudo isso precisa de licenças ambientais, tudo isso chega a ter muitos entraves para que isso ocorra, sem contar com a natureza, se as condições climáticas vão ser favoráveis às obras ou não. Então, o entendimento meu aqui da Federação, os análises que nós fizemos aqui, que antes de 25 nós não podemos sonhar com rodovias aqui prontas no Paraná. Então nós temos de continuar procurando uma alternativa de escoamento. A armazenagem a gente sabe que poderiam continuar tendo dificuldade se não tiver agilidade de embarque no Porto Paranaguá ou em outros portos do Paraná ou do Brasil, ou Santos ou São Francisco em Santa Catarina. Isso mostra claramente que quem está cuidando disso, isso acho que está enxergando mais com aspecto político e não técnico-econômico. Porque qualquer lugar você sabe que você tem de ir, o primeiro a fazer é fazer o porto ter as condições e fazer os acessos que chegam ao porto. Isso é prioridade um. Infelizmente, parece que a coisa não é bem esse o entendimento de quem articulou essa, tecnicamente esse edital, mas a gente prevê a serra vai continuar tendo dificuldade e o porto também vai ter limitação, apesar de investimentos que estão fazendo para trazer, inclusive, os navios de turista no Porto Paranaguá, pode bem chegar o navio e não ter estrada para levar eles ou para Curitiba, lugar, porque estamos tendo dificuldade de logística para isso acontecer.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Secretário Sandro Alex discute novos investimentos viários com prefeitos lindeiros. Reportagem Michael Bicker.
O secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, esteve ontem em Santa Helena se reunindo com prefeitos da região. Conforme Sandro, o objetivo foi discutir principalmente investimentos em infraestrutura viária na região lindeira ao Lago de Itaipu.
Bom, nós tivemos uma reunião com os lindeiros, nós temos assuntos relevantes, são importantes com relação ao governo federal, com relação ao governo estadual e que cada um ao seu tempo discutindo com os municípios e também com a associação e obras importantes que nós vamos iniciar, outras que nós estamos concluindo dentro do projeto do governador Ratinho de ampliação de capacidade aqui na região, de restauração das nossas PRs, sinalização, programa de adequação também será realizado em todas as rodovias, além da construção agora da rodovia Ramilândia-Santa Helena, que nós vamos iniciar essa obra nos próximos dias. A empresa contratada é a melhor empresa do Paraná. Nós temos a discussão com relação à própria Itaipu Binacional, os acordos que temos entre o governo do estado e o governo federal para obras e com os municípios na discussão dos royalties com a hidrelétrica. Tudo isso é o que nós estamos falando hoje com os nossos prefeitos aqui da região. Todos os municípios têm convênios que estão sendo concluídos, Missal, no Trevo, e é isso que nós estamos hoje discutindo aqui com toda a sociedade.
A pavimentação de estrada no lado paraguaio, por onde são transportados veículos, caminhões e cargas, com travessia e acesso ao Porto Internacional de Santa Helena, também requer estruturação do lado brasileiro, tendo em vista a possibilidade de aumentar a movimentação viária na região. Dentre estes investimentos, conforme Sandro Alex, está a melhoria da infraestrutura portuária e viária com rodovias, melhorias dos asfaltos, acostamentos, áreas de escape e sinalização.
É o que nós estamos preparando. Com a pavimentação do lado litoral do Paraguai. Primeiro, a gente está agora organizando a ampliação do porto. Nós temos que ter um projeto de investimento no porto, porque, claro, ele vai superar a sua capacidade. Nós vamos ter um movimento muito maior. Com isso, nós vamos ter que trabalhar nem numa nova saída estratégica, que é o contorno em Santa Helena, ampliação da capacidade aqui da Beira Rio. Nós já estamos trabalhando no projeto da 495, enfim, toda a Beira Rio, para que ela possa ter terceira pista, área de acostamento, porque o volume de caminhões nessa estrada é muito maior com o que temos hoje. Imagine com a ampliação do porto. Esse é um dos nossos programas mais importantes para a região.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
13 horas, 1 minuto.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.